Olá, você está ouvindo o Fala UNFPA, o podcast do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
Olá, eu sou Natália Cássia e este é o Fala UNFPA, o podcast do Fundo de População da ONU no Brasil. O ano de 2015 apresentou uma oportunidade histórica para reunir países, população global e decidir sobre novos caminhos para melhorar a vida das pessoas. Esses novos caminhos foram organizados nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também conhecidos como ODS. Os ODS buscam alcançar até 2030 um mundo sem pobreza, capaz de enfrentar as mudanças climáticas, de proteger o meio ambiente e promover a prosperidade e o bem-estar para todas as pessoas. Mas uma agenda propositiva por si só não é suficiente. Muitos obstáculos estão colocados para assegurar os direitos humanos, entre eles, as práticas nocivas contra mulheres e meninas. O objetivo 5 dos ODS é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. É um desafio enorme, porque ao redor do mundo, o casamento forçado e precoce, a preferência por filhos homens e a mutilação genital feminina ainda são uma triste realidade que precisa ser denunciada e vencida. O Brasil registra altos índices de casamento infantil, de acordo com o último relatório do Fundo de População da ONU. No país, uma a cada 4 meninas se casa antes dos 18 anos, um índice de 26%. No mundo, essa taxa é de 20% e na América Latina como um todo, de 25%. Os números são superlativos e mostram que é preciso tomar uma atitude agora e acabar com esse mal. É preciso desafiar as práticas que prejudicam as mulheres e meninas e impedem a igualdade. Essa é a mensagem do relatório da situação da população mundial de 2020. Esse é o tema do episódio número 6 do podcast Fala UNFPA, práticas nocivas contra mulheres e meninas e o desafio de superá-las para alcançar o desenvolvimento sustentável. Para falar sobre o assunto em uma perspectiva global, mas também local, inclusive em um contexto de pandemia, convidamos para contribuir com esse episódio Astrid Bandt, representante do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, Viviana Santiago, professora e pesquisadora do tema Casamento Infantil, e Julieta Palmeira, secretária de Política para as Mulheres no Governo do Estado da Bahia. Quem conversou com elas foi a repórter Fabiane Guimarães. Vamos conferir as entrevistas.
Olá, Astrid. Muito obrigada por participar aqui conosco. Em primeiro lugar, por que o empoderamento de mulheres é tão importante para o Fundo de População da ONU?
Obrigada, Fabiane. Essa é uma pergunta essencial. O empoderamento de homens e mulheres para que eles e elas possam construir a vida que elas e eles desejam é fundamental. Sabemos que as mulheres muitas vezes não são tão empoderadas como os homens e isso se expressa em que elas muitas vezes têm dificuldades de escolher ou realizar suas escolhas em relação à sexualidade e reprodução. O empoderamento das mulheres aponta a que as mulheres têm a capacidade de ter as vidas que elas quiserem, se querem ter estes filhos, quantos, onde, como, etc. Então, o empoderamento tem uma relação direta com nosso mandato de UNFPA, que é saúde sexual e reprodutiva.
Astrid, por que é tão difícil acabar com a desigualdade de gênero no mundo? Por que o ODS 5, que é justamente o ODS que fala sobre igualdade de gênero, é tão desafiador? Por que ele é tão fundamental para o desenvolvimento sustentável?
Certamente, ODS 5 é muito difícil de alcançar. A desigualdade de gênero permeia todas as estruturas da sociedade, não só aqui em Brasil, mas em todo o mundo. A desigualdade de gênero, historicamente, tem estruturado a educação, a economia, a ciência. E é difícil de desmontar isso. Agora, o marco dos ODS que estão projetados para 2030, hemos visto que já nos últimos anos temos feito muitos avanços. E não só nos últimos 10 anos, mas nos últimos 50 anos, muito há mudado em muitas sociedades. E estamos a momento ótimo para avançar e o trabalho tem que ser feito agora.
E quais são as principais estratégias hoje para garantir que mulheres e meninas não sejam mais vítimas dos diversos tipos de violência?
Primeiro, é preciso reconhecer que essas práticas contra as mulheres e meninas são uma realidade. aqui em outros países. E também são uma grave violação dos direitos humanos. Depois, precisamos visibilizar os riscos dessas práticas para as mulheres e para toda a sociedade. É preciso investir e promover ações efetivas para acabar com este fenômeno. Essas ações devem partir, em primeiro lugar, do governo, em todas suas instâncias e também da sociedade civil. Mas sabemos que esses problemas não são só uma questão que se pode solucionar por instituições. As pessoas mesmas devem passar por um processo de transformação e mais pessoas deveriam involucrar na luta contra violência racial em gênero.
Essa foi Astrid Bent, representante do Fundo de População da ONU. Muito obrigada por sua participação, Astrid. Volto com você, Natália.
Obrigada, Fabiane. Como disse a representante do Fundo de População da ONU no Brasil, é preciso reconhecer que as práticas nocivas e a violência contra mulheres e meninas é uma realidade. A partir disso, podemos pensar sobre como enfrentar esse desafio. Entre essas práticas nocivas está o casamento precoce ou infantil. Muita gente deve achar que isso não existe no Brasil, mas existe sim e é uma realidade. O casamento infantil na juventude pode limitar as escolhas das mulheres e se tornar um obstáculo para o seu desenvolvimento, especialmente quando filhos e filhas chegam logo depois do matrimônio. Em um recente relatório lançado pelo Fundo de População da ONU, várias meninas contam sua história. Uma delas é da americana Sarah Tasnem, que se casou aos 16 anos. Vamos ouvir a leitura do que ela diz no relatório.
Fomos criados com papéis de gênero muito rígidos em nossa casa na Califórnia. Quando os meninos começaram a se interessar por mim, meu pai se apressou em me casar. Disseram-me que eu ia me casar porque sexo fora do casamento era proibido. Fui basicamente apresentada a alguém pela manhã e forçada a me casar com ele naquela noite. Eu tinha 16 anos, meu marido tinha 28. Era um relacionamento muito controlador e abusivo. Eu engravidei imediatamente e nos casamos legalmente em Reno, Nevada, onde só era necessária a permissão assinada pelo meu pai.
Para discutir essa prática nociva, o casamento precoce ou infantil, a repórter Fabiane Guimarães conversou com Viviana Santiago, professora, pesquisadora e colunista do portal Lonetas. Vamos ouvir a entrevista?
Olá, Viviana. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Você que estuda bastante tempo o tema, pode esclarecer aos nossos ouvintes o que caracteriza o casamento infantil? O que a legislação brasileira informa ou orienta sobre isso?
Olá, Fabiane, muito agradecida pela oportunidade de estar aqui junto com você para conversar sobre o casamento infantil. A legislação brasileira vai pensar o casamento a partir dos 16 anos de idade, com o consentimento dos pais. Até o ano passado, era possível que uma pessoa menor de 16 anos de idade se casasse com autorização de uma autoridade judicial. Essas eram aquelas situações em que muitas vezes meninas que engravidaram antes dos 16 anos de idade, com 15, 14, 12 anos de idade, elas conseguissem se casar. E eu chamo a atenção aqui para os 12 anos de idade, porque a nossa legislação vai dizer que nessa idade, a atividade sexual, ainda que consentida, ela deve ser entendida como estupro de vulnerável. E as estatísticas do Registro Civil do IBGE vão mostrar casamentos formais de meninas menores de 13 anos de idade, o que já caracterizaria o estupro. A partir do ano passado, foram fechadas as possibilidades de casamento antes dos 16 anos de idade. Mas a nossa incidência é para continuar lutando para que sejam cerradas as possibilidades de casamento antes dos 18 anos de idade.
Mesmo com essa lei e uma série de medidas, por que o casamento antes dos 18 anos ainda é uma realidade no Brasil? Seja aos 16 ou mesmo antes disso?
Não é raro que muitas vezes o fenômeno de casamento infantil ele não seja percebido, por exemplo, como uma violação de direitos, porque aí a gente tem o revestimento de um forte conteúdo moral. Diante da gravidez na adolescência, é muito comum que quando essa menina se case, a gente entenda o casamento como uma solução, pois afinal de contas, agora, ela não está grávida de um filho, de uma filha que não teria um pai. Ter um marido, ter um homem como provedor, ainda é entendido como uma realização pelas pessoas adultas que cercam essa menina. Ainda que seja um homem adulto, com uma criança e com um adolescente, isso não causa muito horror. Então é preciso falar das consequências do casamento infantil. É preciso retomar a agenda de desenvolvimento, porque nós somos um país que não consegue reconhecer adolescentes e crianças enquanto pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Nós somos um país que operamos uma socialização de gênero que reproduz na vida das meninas aquilo que é esperado para a vida das mulheres. E dessa forma, submete as meninas às violações de gênero.
Por último, Viviana, eu queria que você falasse um pouco sobre como garantir que as meninas não entrem em relacionamentos precoces. Já em relação àquelas que já estão em união, como garantir que mesmo assim elas atinjam seu pleno potencial?
Eu preciso entender as meninas enquanto sujeitas de direitos, inclusive de direitos sexuais e reprodutivos. É necessário abrir o debate em torno dos direitos sexuais de meninas. Pensar que quanto mais se fortalece as políticas públicas e se possibilita o acesso dessas meninas a políticas que lhes permitam desenvolver o seu potencial, estudar, ter a certeza de que vão ter acesso a emprego, a empreendimento, a rendas, mais a gente vai colaborando para que essa menina tenha opções e que o casamento tenha um papel cada vez menor naquilo que é o seu projeto de vida e plano de futuro. É importante dialogar com as autoridades religiosas. Essas autoridades têm um importante papel na construção do casamento infantil, uma vez que vinculam essas meninas ao casamento quando se tem diante de si o fato de as meninas não serem mais virgens. Conversar com as lideranças religiosas sobre as consequências do casamento infantil, sobre a necessidade de um processo de educação em direitos sexuais, também fortalece a prevenção.
Perfeito, Viviana. Muito obrigada por essa sua participação, que enriqueceu tanto o nosso podcast. Eu volto para você, Natália.
Obrigada, Fabiane. Esse é realmente um desafio complexo. Exige o envolvimento de toda a sociedade e um esforço maior do poder público e da comunidade internacional. Dando sequência às nossas entrevistas, convidamos a secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, Julieta Palmeira, para falar sobre os desafios de alcançar a equidade de gênero. Mas antes de ouvirmos a secretária, vamos conferir as novidades do UFPA da última semana.
Minuto UFPA, o boletim que traz novidades sobre o trabalho, as ações e campanhas do Fundo de População da ONU no Brasil. Olá, meu nome é Diego Soares e você está no Minuto UFPA. O projeto Prevenção e Redução da Gravidez Não Intencional na Adolescência nos municípios do Oeste do Paraná divulgou neste mês os dados de uma enquete sobre distanciamento social, que teve a participação de 375 jovens. O projeto é uma parceria entre UFPA e Itaipu Binacional. Cíntia Cruz, coordenadora local do projeto, relata os principais destaques da enquete.
Nós sabemos que 80% de adolescentes e jovens da região estão preocupados com a saúde da família, uma vez que, apesar das medidas de contenção, isolamento social, precisam sair para trabalhar. Descobrimos também haver uma preocupação com violências dentro e fora de casa. Já sabemos que a violência doméstica aumentou após a pandemia. Por isso, também foi percebido pela enquete que 40% das mulheres disseram sentir medo, tristeza e ansiedade nesse momento.
O Minuto UFPA fica por aqui.
Voltamos agora para ouvir a entrevista da secretária Julieta Palmeira. Fabiane, é com você.
Olá, secretária, seja bem-vinda. A despeito dos obstáculos, quais são as melhores estratégias que vocês têm adotado na Bahia para prevenir as práticas nocivas contra as mulheres, como a violência de gênero?
A Secretaria de Estado de Política para as Mulheres tem, dentro de uma visão do governo do Estado da Bahia, né, se mantido fortalecida, atuante, talvez seja uma das únicas secretarias de Estado de Política para as Mulheres, são poucas hoje no Brasil inteiro. E a gente tem se mantido aqui dentro de uma visão de governo de compromisso com o enfrentamento à violência contra as mulheres e contra a desigualdade de gênero. Há uma estratégia de ação que se chama Respeito às Minas, governamental, e que essa estratégia de gestão integra, ela promove a integração das políticas públicas para as mulheres em todo o Estado, significando não somente ações transversais, mas principalmente a ideia de políticas integradas que possam dar um passo a mais nesse processo de implementação da equidade de gênero. Então, principalmente a política de enfrentamento à violência contra as mulheres tem se destacado com várias ações e boas práticas relacionadas principalmente a unir governo e sociedade nessa grande batalha.
Secretária, você acredita que a pandemia está de fato agravando a situação das mulheres e meninas com relação à violência e práticas nocivas, como casamento precoce ou infantil? Por quê?
Bom, a pandemia da Covid-19, né, do novo coronavírus, ela atinge todo mundo, sem dúvida nenhuma, mas nós temos ressaltado que atinge de forma distinta. Então, não é a mesma coisa para todo mundo. Né? As pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade na saúde, elas, sem dúvida nenhuma, enfrentam o impacto nelas é muito diferente daquelas pessoas que não vivem essa situação. E as mulheres tiveram, logo no início da pandemia, foram as primeiras a serem demitidas, as mulheres trabalhadoras domésticas, as diaristas, 38% delas foram perder o seu trabalho. Essas mesmas mulheres são chefas de família monoparentais que criam seus filhos sozinhas, são a única renda da família. As mulheres também formam parte do contingente de trabalho informal, como também estão mais presentes na área de serviços que, quando se retraiu a atividade econômica, essa foi uma das áreas mais que sofreram impacto. Sem dúvida, o isolamento social é uma questão muito relevante, mas atinge de forma diferente essas medidas sanitárias que impactam na mobilidade urbana e na saúde das pessoas, né, impactam nas mulheres de forma diferenciada.
Muito obrigada pela sua participação, secretária.
Obrigada por ter ficado conosco até agora. Depois de ouvir Astrid Bant, Viviana Santiago e Juliana Palmeira, fechamos esse episódio com a certeza de que precisamos usar os serviços certos para proteger e empoderar meninas e mulheres. É necessário mudar mentes e vidas, mobilizando também homens e meninos na luta contra práticas nocivas, garantindo os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável para todas as pessoas em todos os lugares do mundo. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.
Chegamos ao fim do Fala UNFPA, o podcast do Fundo de População da ONU no Brasil. A coordenação geral do podcast é de Raquel Quintiliano. Produção de Natália Cássia, Fabiane Guimarães e Diego Soares. Roteiro de Fabiane Guimarães. A apresentação de Natália Cássia. A edição é de Diego Soares, Fábio ACM e Raquel Melo. Até o próximo episódio.